mais uma edição da Voz da América em português. Hoje, 16 de novembro, hoje aqui na capital americana, céu limpo, sol a brilhar, 13 graus centígrados. Ao microfone, primeira meia hora, está convosco o João Santa Rita e a produção, como sempre, é com Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Segunda companhia farmacêutica anuncia sucessos em vacina contra a Covid-19. Antigo presidente da Nigéria vai tentar mediar no conflito na Etiópia. Como sempre, primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Advogado de manifestante morto em Luanda quer autópsia imparcial. O pai diz que o seu filho foi espancado brutalmente. Dezenas de famílias desalojadas pedem ajuda ao presidente. Fique connosco para ouvir esta e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A companhia farmacêutica, a Moderna, sediada nos Estados Unidos, disse que provas de terceira e última fase de testes indicam que a sua vacina contra o coronavírus é 94,5% efetiva. A vacina foi desenvolvida com a colaboração do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. A Moderna é a segunda companhia farmacêutica a anunciar sucessos no desenvolvimento de uma vacina. Há uma semana atrás, a companhia americana Pfizer e a alemã BioNTech anunciaram ter tido sucesso em 90% no desenvolvimento da sua vacina. Outra companhia americana, a Johnson & Johnson, vai iniciar a terceira fase de testes de uma vacina na Grã-Bretanha. Até hoje, registaram-se em todo o mundo 54,4 milhões de infecções, com mais de 1 milhão e 300 mil casos em redor do mundo. Os Estados Unidos e vários países através da Europa estão a registrar um aumento de novas infecções, forçando as autoridades a tomarem novas medidas de confinamento. O ex-presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, iniciou uma missão de mediação na Etiópia, onde o conflito entre o governo federal e a região separatista de Tigray se propagou à vizinha Eritreia. O governo etíope e a União Africana disseram não ter informações sobre esta missão de Obasanjo, que no passado já foi enviado especial das Nações Unidas para a República Democrática do Congo. Entretanto, o governo etíope negou que o Uganda estivesse também envolvido numa missão de mediação. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, lançou a 4 de novembro uma operação militar na região de Tigray após meses de tensão crescente com as autoridades regionais da Frente Popular de Libertação da Tigray. O conflito já provocou a saída de milhares de pessoas para o Sudão. No Paquistão, pelo segundo dia consecutivo, as forças de segurança encerraram hoje a principal estrada que liga a capital, Islamabad, para conter milhares de muçulmanos que se querem manifestar em frente à Embaixada da França em protesto contra a publicação em França de caricaturas do profeta Maomé. Cerca de 5 mil seguidores do grupo extremista Tehreek-e-Labak concentraram-se na vizinha cidade de Rawalpindi para depois tentarem marchar em direção à Islamabad. Milhares de agentes da polícia e forças paramilitares bloquearam a estrada, tendo-se registado confrontos em que um membro das forças de segurança ficou gravemente ferido. Em França, iniciou-se, entretanto, hoje o julgamento de um muçulmano que abriu fogo contra passageiros num comboio que viajava entre Amsterdão e Paris em 2015. O acusado, Ayoub El-Khazani, de nacionalidade marroquina, foi desarmado por outros passageiros depois de ferir um outro passageiro. Khazani, de 31 anos de idade, era membro do Estado Islâmico. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, encontrou-se hoje em Paris com o presidente francês, Emmanuel Macron, e participou de uma cerimónia de entrega de coroas para vítimas do terrorismo em Paris. O contra-terrorismo e ameaças globais estão entre os tópicos analisados na reunião com Macron e no encontro mantido antes com o seu homólogo Jean-Yves Le Drian. De seguida, Pompeo vai à Turquia para se encontrar com o patriarca ecuménico Bartolomeu I, o líder espiritual dos cristãos ortodoxos gregos do mundo, e também deve visitar a Geórgia e depois Israel, onde Pompeo se encontrará com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e discutir os acordos mediados dos Estados Unidos para que Israel normalize relações com diversos Estados Árabes. O secretário de Estado vai visitar também os Emiratos Árabes Unidos, Catar e a Arábia Saudita. As autoridades iraquianas enforcaram hoje 21 pessoas culpadas de terrorismo e assassinatos, anunciou o Ministério do Interior. Entre aqueles que foram executados estão pessoas consideradas culpadas de envolvimento em dois ataques terroristas suicidas que causaram a morte de dezenas de pessoas na cidade de Tal Afar. O comunicado não revelou os nomes das pessoas executadas ou dos seus crimes. Organizações de direitos humanos têm acusado as autoridades iraquianas de inconsistências nos processos judiciais, o que leva, segundo dizem, a decisões injustas. O ministro dos Negócios Estrangeiros de longa data da Síria, Walid al-Mualem, morreu hoje, anunciaram as autoridades. O ministro tinha 79 anos de idade e há muito que sofria de problemas cardíacos, mas as autoridades não anunciaram a causa da morte de al-Mualem, que foi nomeado pela primeira vez para o cargo em 2006. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, manifestou-se hoje disposto a ceder uma parte considerável do seu poder ao Parlamento e a outras instituições, sem alterar a Constituição, a fim de resolver a crise política que o país atravessa. Ele disse ter acordado recentemente com o Parlamento que não é necessário modificar a Constituição para entregar entre 70% e 80% do poder do presidente ao Parlamento, ao governo e outras instituições. Lukashenko destacou que o povo e a sociedade querem mudanças, e muitos questionam o modelo presidencial do país. Segundo Lukashenko, o processo de transferência do poder seria gradual.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os ouvintes certamente sabem, um estudante foi morto durante as manifestações em Luanda do passado dia 11. A vítima foi identificada como sendo o estudante Inocêncio Alberto de Matos, mais conhecido por Beto. O advogado da família exige agora a realização de uma autópsia independente antes do seu funeral para se saber como é que ele foi morto. O pai do malogrado diz que o filho foi violentamente espancado e exige justiça. Koch Mukuta.
Segundo Zola Bambi, advogado da família do estudante assassinado na manifestação do dia 11 em Luanda, é preciso que se faça uma autópsia independente para que o funeral de Inocêncio Alberto de Matos seja realizado. Bambi afirma que até o momento não há qualquer data para o funeral até que se faça a referida autópsia.
Relativamente ao funeral do Inocêncio Matos, ainda não pode-se marcar ou determinar uma data enquanto não tivermos convertido por interesse da família em si da defesa para o procedimento do processo, porque temos sido um homicídio, enquanto não tivermos um relatório fiável da autópsia, que será o documento essencial para nos servir de base para tudo quanto poderá advir posteriormente à realização do funeral. Então, não temos data certa, atendendo a esta situação, que a partir de hoje vamos diligenciar para que se faça uma autópsia completamente transparente e que dê fé àquilo que a família espera.
Entretanto, em entrevista à Voz da América, o pai, Alfredo Miguel Matos, antigo combatente das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, braço armado do MPLA na luta pela independência, diz que o filho não foi morto a tiros, mas sim pela tortura da Polícia Nacional, e exige justiça.
Conseguimos dizer que ele foi supostamente assassinado pela polícia. O que esperamos das autoridades é responsabilizá-los, mas, como sabe, nesta sociedade nem sempre é possível assim proceder. O apelo é que se faça justiça. Que se faça justiça, porque a manifestação, independentemente de que circunstâncias ela tenha acontecido, é um direito adquirido do cidadão. E isto não dá direito à polícia para matar. Para matar e, sobretudo, uma morte nas circunstâncias em como ele foi agredido. Ele não foi morto a tiro, não. Foi agredido, enfim, brutalmente, com a cabeça espatifada e pronto. Agora pedimos a realização da autópsia, que é para aferir as verdadeiras circunstâncias em como aconteceu a morte.
Koki Mukuta, Luanda.
Recentemente, dezenas de famílias tiveram as suas casas destruídas no bairro de Merenga, nas imediações do Sekel, em Luanda. Aparentemente, isso era uma reserva fundiária do Estado, onde eles tinham as suas casas. Uma delegação da UNITA foi ao local para se inteirar do que se passa. O nosso correspondente, Manuel José, também foi lá e ouviu o desespero dos habitantes, lançados para a total miséria. Manuel.
Eles viram há semanas suas casas demolidas pela administração de Cacoaco e dizem que dali não arredam pé e lançam um grito de socorro ao Presidente da República para lhes devolver o que destruíram.
Por exemplo, eu não estou trabalhando. A casa onde eu estava a viver, que eu consegui construir, nesse momento com duas crianças, são pequenos, pai. Eu estou a dormir aqui assim, na tenda, com criança com chuva. Peço que João Lourenço está a ouvir isso mesmo, que resolva a situação desse povo. Do jeito que o país está, eu não trabalho com criança. Partiram tudo. Sua única esperança, meu irmão João Lourenço, falar alguma coisa. Ele é o presidente, olha para essa nação. Aqui tem mães que têm filhos. Por exemplo, toda a minha família não se encontra aqui em Luanda. Para comer, temos que ficar ali no queiro para pedir alguém que passa vendo o bebê, dar qualquer coisa para o bebê comer.
Eu apelo a todos os governantes de Angola, especialmente o tal presidente da República, o João Lourenço, que veja a nossa situação. Se ele disse que vou combater os marimbondos, que veja o administrador municipal de Capão. Nós queremos justiça.
Em período de Covid-19, como combater a doença? Sem casas, eis a questão.
O próprio governo me disse que estamos em tempo de Covid e fica em casa. Por que me partir a casa agora? Para onde é que vou ficar? Eu não sei. O próprio governo pode me dizer para onde é que vou ficar. Mas o que nós estamos a pedir aqui é a devolução das nossas terras. Porque quando viemos para aqui, não encontramos nenhuma placa que diz reserva fundiária do Estado.
Eu chorei, não é porque estavam a bater homem, chorei. Porque eu estava a bater em velha, mas bico. Eu nunca tinha visto alguém a bicar uma velha de 70 anos. A velha falou, não consigo correr. É bico daqui. Os tanques d'água poderiam deixar. Nesse tempo de chuva a gente dorme embaixo, agora vamos beber onde? Não deixaram tanque d'água. Tudo partiu, a tendência da população era correr na igreja, pelo menos. Essa é a igreja messiânica, nunca respeitaram.
A igreja da igreja.
Através da exploração de areia que está aqui, através dos empresários que querem essa área. Porque aqui tem terra vermelha e uma outra coisa. Eles querem se aproveitar e com isso nós nos metemos todos na rua.
A UNITA enviou para o local um grupo de deputados para verificar a situação e prometeu levar o assunto à Assembleia Nacional.
E não vamos permitir que as pessoas na terra em que viu nascer sejam tratadas como animais. Tudo isso tem de ser visto e acho que o nosso governo tem de ter maior sensibilidade. O setor da administração, funcionários da administração, é que foram vendendo esses terrenos às populações.
Clarice Mukinda, deputada e membro do governo Sombra da UNITA. A administração municipal de Cacoaco não se encontrava disponível para falar sobre a matéria. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na província angolana de Malanje, os profissionais de saúde e outras pessoas que foram infectadas com a Covid-19 ou que foram apenas submetidos a testes para a doença estão a ser discriminados e estigmatizados por alguns círculos da população local. O Isaías Soares falou com um médico que conhece na pele essa discriminação. Ele falou à Voz da América sob condição de anonimato. Isaías.
O médico foi infectado pela Covid-19 quando atendia um paciente que deu entrada com sintomas de malária no Hospital Regional de Malanje. Depois de curado da pandemia, continua a ser molestado pelos vizinhos e pessoas próximas.
Os nossos nomes ficaram na boca da população. Nós, o que nos deixa mais preocupante é a estigmatização. A discriminação. Quase a maior parte dos profissionais de saúde estão sofrendo represália. Tendo terminado a quarentena, fomos fazer o exame de controle da Covid, já saiu negativo. Fomos chamados de que Covid está vivo, olha, Covid está vivo. E às noites, lá por volta das 23, uma hora, atiram pedras por cima do teto da casa.
O presidente da direção da Ordem dos Médicos de Angola, Fiel Neto.
Eles estão ali para salvaguardar a vida dos cidadãos, a vida dos nossos patriotas. Então vamos ser solidários com essa população.
O psicólogo clínico Cirilo Mendes admite que o comportamento pouco cívico de um grupo de cidadãos pode influenciar negativamente na atividade daqueles que têm a tarefa de cuidar pacientes da Covid-19 e de outras doentes nos hospitais, centros e postos de saúde.
Perver não é uma questão de opção, mas ela apanhou aquilo no exercício das suas funções. E se a sociedade não tiver uma conduta assertiva, uma conduta bem direcionada no sentido de podermos apoiar os profissionais de saúde, amanhã estes centros não terão ninguém.
A porta-voz da Comissão Provincial Multissetorial de Prevenção e Combate à Pandemia, Yolanda Mote, afirmou recentemente que a posição de alguns cidadãos dificulta as ações em curso para livrar Malães da doença.
Basta ouvir que você trabalha na saúde, ou principalmente no hospital, já estamos a sofrer estigma, então. Gostaria de apelar à população que os profissionais de saúde não é por livre vontade que têm a doença, a partir de pessoas que foram infectadas, né?
Malães tem, nesta altura, 202 casos positivos da Covid-19, dos quais 201 no município sede Malães e outro no de Luquembo. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e vamos ter também em FM a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira temos o Saúde em Foco. Quando soubermos quem é o nosso convidado ou convidada, o ouvinte pode nos enviar perguntas para 1908-652-4584. Dados estatísticos indicam que o nível de pobreza continua a aumentar através do país. O governo iniciou um programa Coenda para aliviar a situação dos mais pobres, mas a percentagem de pobres é cada vez maior. Ontem, entretanto, numa homilia, o secretário-geral da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Sieste, disse que os gestores públicos que roubaram os recursos dos angolanos têm responsabilidades acrescidas para com famílias pobres, sobretudo agora em fase da pandemia. Uma homilia em que analisou o quadro social dos angolanos, por ocasião do Dia Mundial do Pobre, o prelado católico criticou a transferência de largos milhões do erário para contas pessoais e a aprovação de leis que protegem riquezas em detrimento dos pobres. João Marcos.
Dom António Francisco Jaca, igualmente bispo da Diocese de Benguela.
Queira Deus, queridos irmãos e irmãs, que ajude a cada um de nós. Que ajude principalmente aqueles que roubaram as riquezas da nossa terra e que por muitas vezes foram convidados a trazer de volta o que roubaram para mitigar a fome de milhões. Queira Deus que o seu coração, os seus corações se convertam, se comovam e não fechem os olhos à miséria de muitos de nossos irmãos, que só estão na miséria, porque eles de tudo o que é de todos guardaram para si próprios. Não usemos o que é de todos para nosso proveito. Não desviemos o que é dado para cuidar da saúde.
O secretário-geral da CEAST faz orações quando a organização cívica Omunga alerta para reflexos do que chama de vícios do passado na estratégia do governo angolano, confrontado com uma taxa de incidência da pobreza na ordem de 41%, segundo dados oficiais que não refletem os efeitos da Covid-19. O seu coordenador executivo, João Malavindele, considera que nem tudo vai mal, mas ressalta que os estragos da corrupção ainda preocupam.
Muitas delas são políticas viciadas, não respondem àquilo que são as necessidades reais das nossas populações. Por exemplo, a questão do agricultor, se você olha, por exemplo, no orçamento geral do Estado, a fasquia que se dá e a esse setor é muito baixa em detrimento de outras que não refletem o dia a dia dos cidadãos. Não tem havido uma política transparente e clara, por isso que hoje o índice de pobreza em Angola continua cada vez mais a aumentar e agravar-se cada vez mais agora por causa da Covid-19.
O programa de transferências monetárias está já na primeira fase de expansão, projetada para 62.935 agregados familiares em situação de extrema pobreza na província de Benguela. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Nessa página desportiva, vamos começar com o futebol africano, jogos de qualificação para o CAN 2021. São Tomé e Príncipe perdeu hoje na África do Sul por 4-2 num jogo do Grupo C. Ao intervalo, as equipas empatadas a um golo, depois de São Tomé surpreendentemente começar a ganhar. Segunda parte foi um festival de golos nos últimos 20 minutos. A África do Sul aumentou para 2-1 aos 70, São Tomé igualou aos 75. E depois, aos 85 e 88 minutos, dois golos da África do Sul. Bafana Bafana tem agora 9 pontos no Grupo C, os mesmos que o Ghana, que joga amanhã com o Sudão, que tem 3 pontos. São Tomé tem 0 pontos. Já não vai a lado nenhum. Moçambique está neste momento a jogar com os Camarões num jogo do Grupo F, comandado precisamente pelos Camarões com 7 pontos, seguido de Moçambique com 4, Cabo Verde com 3 e Ruanda com 1 ponto. Este é um jogo que Cabo Verde vai seguir com atenção. Tudo indica para já que os Camarões estão com pé na fase final, pelo que a luta pelo segundo lugar vai ser acesa e Cabo Verde à espera que Moçambique escorregue frente aos Camarões. O que pode acontecer, já que na semana passada Moçambique perdeu 4-1. Ontem Guiné-Bissau perdeu em casa com o Senegal, Sadio Mané, o carrasco dos Djurtos, que ficaram reduzidos a 10 jogadores por expulsão de Jorge Bura Nogueira aos 60 e poucos minutos. Golo a 8 minutos do fim e Senegal marcou presença na fase final. Guiné-Bissau está em terceiro, atrás do Congo. Angola joga amanhã com a República Democrática do Congo. Angola precisa de ganhar, só tem 1 ponto no grupo D. Nestes jogos de qualificação para o CAN 2021, a grande sensação é a equipa das Comoros. Ontem bateu o Quénia por 2-1 e os Comoros comandam o grupo G com 8 pontos. Mais 3 que o Egito, é verdade, mas o Egito joga amanhã com o Togo. Na Europa, a França qualificou-se no fim de semana para as meias finais da Liga das Nações. Ao derrotar Portugal por 1-0, jogo do grupo 3, faltou um jogo nesta fase de grupos. França tem mais 3 pontos que Portugal, mas mesmo que perca o último jogo com a Suécia e Portugal ganha a Croácia, é a França que passa, graças a essa vitória. Na Liga das Nações só passa ao primeiro lugar e esta semana vai-se ficar a saber quem são as outras nações que passam às meias finais nos outros 3 grupos. No grupo 1, há ainda 3 nações com possibilidade de passar. Itália no topo tem 9 pontos, Holanda tem 8, Polónia tem 7, tudo muito renhido. A Bósnia já não vai a lado nenhum, mas pode estragar a festa aos italianos se vencer na quarta-feira. Polónia e Holanda a disputarem entre si e a seguir o jogo dos italianos, sem dúvida. No grupo 2, Bélgica, à beira da qualificação, depois de derrotar ontem a Inglaterra por 2-0, golos na primeira parte. Dinamarca derrotou a Islândia por 2-1, golo da vitória, de penalti, já nos descontos. Bélgica tem 12 pontos, Dinamarca tem 10. E precisamente na quarta-feira, as duas equipes estão frente a frente, vai ser bom. Belgas, basta-lhes um empate e Dinamarca vai à vida, favela. No grupo 4 temos situação idêntica. A Alemanha tem 9 pontos, Espanha tem 8. E é já amanhã que as duas equipas se defrontam. A Alemanha basta-lhes um empate, Espanha vai à vida. Mas este vai ser bom. Cabo Verde continua a ser o país de língua portuguesa melhor colocado no índice Ibrahim de governação. Na segunda posição, enquanto Angola é o pior, ao ficar no 43º lugar em 54 países. Contudo, Angola registrou uma melhoria ao somar 40 pontos em 2019, mais 5,4 do que em 2010, sendo o terceiro país que mais melhorou nos últimos 5 anos. Em termos do continente, o índice registrou em 2019 um declínio pela primeira vez desde 2010, de acordo com o relatório publicado hoje. A pontuação média geral diminuiu 0,2 pontos em 2019 para 48,8, em relação aos 49 pontos de 2018, devido à deterioração de 3 das 4 categorias analisadas pelo índice, nomeadamente participação, direitos e inclusão, segurança, Estado de Direito e Desenvolvimento Humano. Entretanto, ao longo da década, o desempenho geral da governação progrediu ligeiramente, com melhorias nas oportunidades económicas e no desenvolvimento humano. O relatório indica que Angola, Tchad, Costa do Marfim, Etiópia, Madagascar, Seychelles, Sudão e Togo foram os países que conseguiram melhorar ao longo da década. No relatório divulgado hoje, com dados de 2019, Angola ficou classificada no 43º lugar, mostrando sinais de progresso crescente. O país somou 40 pontos em 2019, mais 5,4 do que em 2010, e é o terceiro país entre 54 que mais melhorou nos últimos 5 anos. Ainda assim, Angola é o país com pior pontuação da África Austral. Na mesma região, Moçambique ficou na 26ª posição, o que revela uma tendência de deterioração acelerada. O país totalizou 49 pontos, menos 0,2 do que há 10 anos, com declínios acentuados na participação, direitos e inclusão e segurança e Estado de Direito. No entanto, melhorou significativamente nas outras duas categorias. Cabo Verde continua a ser o melhor lusófono e mantém o segundo lugar no índice, tendo à frente apenas as Ilhas Maurícias, de acordo com o relatório publicado hoje. O arquipélago registrou uma tendência positiva na última década, somou 73,1 pontos, com destaque para o progresso significativo na categoria de bases para as oportunidades económicas. O relatório indica que o arquipélago foi o país com melhor desempenho da África Ocidental. Na mesma região, mas na cauda, está a Guiné-Bissau, que ocupa a 41ª posição e que, segundo o estudo, mostra sinais preocupantes de declínio decente. O país atingiu 41,4 pontos em 2019, mais 2,8 que em 2010, mas apesar de progressos relevantes nas categorias de segurança, Estado de Direito e participação, direitos e inclusão, viu a sua situação deteriorar-se no desenvolvimento urbano e nas bases para as oportunidades económicas. São Tomé e Príncipe é o segundo lusófono melhor colocado, no 12º lugar. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Segunda meia hora vem a carga aí do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
Estrada, roça, contra sempre mostraram tudo. Money, miúda, contra sempre mostraram tudo. Visão e business, contra sempre mostraram tudo. Motivação, esquece, contra sempre mostraram tudo. Eu já não estou aqui a brincar de melhor rapper. Estou nessa luta para elevar o meu step. O pouco que eu sei ensina ao meu puto step. 7 anos mais novo, parece o mesmo eu back in time. Quando eu não sabia, só vivia puto assim. Então confia quando eu digo que tudo caminha turbulento, mobrada. Ninguém te vai poupar se estiveres com turbulento, mobrada. Mudou de sempre, estás sempre a 200 na pista. Às vezes tens mesmo que encostar e ser calculista. Houve momentos em que eu falhei, pessoas de quem eu me afastei. Algumas delas eu perdoei, por também há pessoas com quem errei. Bem se fiz mal ou fiz bem, eu só sei que vi o carro. Eu não sei o dia de amanhã, mas uma coisa é certa, eu sei que há certas coisas que para tu dizes e para tu fazes tens de cuidar. Certas decisões que antes de teres, não é só ter,
não é só ter,
não é só acordar e viver,
não é só acordar e viver.
Mais à procura de estabilidade, não é só da idade, é mesmo necessidade. Minha mãe me disse, filho, aprende com os erros, foca no futuro e define as prioridades. Já vou tarde, mas estou a ver a luz. Isso que estás a ver é fruto da fé que eu pus. Isso que estás a ver não é obra do acaso. Isso é que o boy diz e é justificar o atraso. Vê do boy diz e arrebenta a casa, ainda por acaso. Esse mambo é risco e tem que viver de a longo prazo. 2018 foi o ano do gás, então vou pedir para vim ser o ano de um gajo. Houve momentos em que eu falhei, pessoas de quem eu me afastei. Dessa vez não perdoei, mesmo sabendo que já é. Eu não sei o dia de amanhã, mas uma coisa é certa, hoje eu sei que
quando corremos atrás do ouro,
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, segunda-feira, 16 de novembro de 2020, nos próximos 30 minutos. Na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amêncio Miguel. Desde já, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, segundo a companhia farmacêutica, anuncia sucesso numa vacina contra a Covid-19. Antigo presidente da Nigéria tenta mediar conflito na Etiópia. E autoridades no Paquistão bloqueiam a estrada para a capital, isto para impedir uma manifestação. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América, disponíveis no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um. 908-652-4584. E para apresentar as notícias nesta emissão, convido o João Santa Rita.
Uma segunda companhia farmacêutica, a Moderna, sediada nos Estados Unidos, disse que provas de terceira e última fase de testes indicam que a sua vacina contra o coronavírus é 94,5% efetiva. A vacina foi desenvolvida com a colaboração do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. A Moderna é a segunda companhia farmacêutica a anunciar sucessos no desenvolvimento de uma vacina. Há uma semana atrás, a companhia americana Pfizer e a alemã BioNTech anunciaram ter tido sucesso em 90% no desenvolvimento da sua vacina. Outra companhia americana, a Johnson & Johnson, vai iniciar a terceira fase de testes de uma vacina na Grã-Bretanha. Até hoje, registaram-se em todo o mundo 54,4 milhões de infecções, com mais de 1 milhão e 300 mil casos em redor do mundo. Os Estados Unidos e vários países através da Europa estão a registrar um aumento de novas infecções, forçando as autoridades a tomarem novas medidas de confinamento. O ex-presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, iniciou uma missão de mediação na Etiópia, onde o conflito entre o governo federal e a região separatista de Tigray se propagou à vizinha Eritreia. O governo etíope e a União Africana disseram não ter informações sobre esta missão de Obasanjo, que no passado já foi enviado especial das Nações Unidas para a República Democrática do Congo. Entretanto, o governo etíope negou que o Uganda estivesse também envolvido numa missão de mediação. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, lançou a 4 de novembro uma operação militar na região de Tigray após meses de tensão crescente com as autoridades regionais da Frente Popular de Libertação da Tigray. O conflito já provocou a saída de milhares de pessoas para o Sudão. No Paquistão, pelo segundo dia consecutivo, as forças de segurança encerraram hoje a principal estrada que liga a capital, Islamabad, para conter milhares de muçulmanos que se querem manifestar em frente à Embaixada da França em protesto contra a publicação em França de caricaturas do profeta Maomé. Cerca de 5 mil seguidores do grupo extremista Tehreek-e-Labak concentraram-se na vizinha cidade de Rawalpindi para depois tentarem marchar em direção à Islamabad. Milhares de agentes da polícia e forças paramilitares bloquearam a estrada, tendo-se registado confrontos em que um membro das forças de segurança ficou gravemente ferido. Em França, iniciou-se, entretanto, hoje o julgamento de um muçulmano que abriu fogo contra passageiros num comboio que viajava entre Amsterdão e Paris em 2015. O acusado, Ayoub El-Khazani, de nacionalidade marroquina, foi desarmado por outros passageiros depois de ferir um outro passageiro. Khazani, de 31 anos de idade, era membro do Estado Islâmico. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, encontrou-se hoje em Paris com o presidente francês, Emmanuel Macron, e participou de uma cerimónia de entrega de coroas para vítimas do terrorismo em Paris. O contra-terrorismo e ameaças globais estão entre os tópicos analisados na reunião com Macron e no encontro mantido antes com o seu homólogo Jean-Yves Le Drian. De seguida, Pompeo vai à Turquia para se encontrar com o patriarca ecuménico Bartolomeu I, o líder espiritual dos cristãos ortodoxos gregos do mundo, e também deve visitar a Geórgia e depois Israel, onde Pompeo se encontrará com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e discutir os acordos mediados dos Estados Unidos para que Israel normalize relações com diversos Estados Árabes. O secretário de Estado vai visitar também os Emirados Árabes Unidos, Qatar e a Arábia Saudita. As autoridades iraquianas enforcaram hoje 21 pessoas culpadas de terrorismo e assassinatos, anunciou o Ministério do Interior. Entre aqueles que foram executados estão pessoas consideradas culpadas de envolvimento em dois ataques terroristas suicidas que causaram a morte de dezenas de pessoas na cidade de Tal Afar. O comunicado não revelou os nomes das pessoas executadas ou dos seus crimes. Organizações de direitos humanos têm acusado as autoridades iraquianas de inconsistências nos processos judiciais, o que leva, segundo dizem, a decisões injustas. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, manifestou-se hoje disposto a ceder uma parte considerável do seu poder ao Parlamento e a outras instituições, sem alterar a Constituição, a fim de resolver a crise política que o país atravessa. Ele disse ter acordado recentemente com o Parlamento que não é necessário modificar a Constituição para entregar entre 70% e 80% do poder do presidente ao Parlamento, ao governo e outras instituições. Lukashenko destacou que o povo e a sociedade querem mudanças e muitos questionam o modelo presidencial do país. Segundo Lukashenko, o processo de transferência do poder seria gradual.
Segunda-feira, 16 de novembro de 2020, entre outros tópicos, na Guiné-Bissau, no meio de alguma controvérsia entre os membros da família, as autoridades procederam esta segunda-feira à transladação dos restos mortais do antigo presidente João Bernardo Vieira. Em Moçambique, sobreviventes do massacre de Moedumbe dizem à Voz da América que o desespero e a agonia de mais de 50 pessoas decapitadas num campo de futebol local confirma os rumores de execuções em massa perpetrados por grupos armados na província de Cabo Delgado, reporta o André Batista.
Na semana passada, vários órgãos de comunicação moçambicanos e internacionais relataram o sequestro de 50 pessoas que depois foram decapitadas num campo de futebol que se transformou em átrio de execuções na aldeia de Moatide. As decapitações, que terão sido realizadas entre os dias 6 e 8 de novembro, foram desmentidas poucos dias depois pelo governador de Cabo Delgado e condenadas veementemente pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, que instou as autoridades moçambicanas a conduzir uma investigação. A Voz da América, um professor secundário que sobreviveu ao massacre, contou.
A primeira pessoa a ser cortada foi um professor.
Um outro sobrevivente disse que várias vítimas decapitadas foram trazidas de aldeias vizinhas de Moatide e executadas no campo de futebol da aldeia usada para o extermínio.
Essas decapitações estão acontecendo em Moatide, porque em todo caso, quando eles entraram no primeiro dia, não fizeram isso, mas o segundo, terceiro dia, levaram pessoas das aldeias para o campo de Moatide.
O professor e outras pessoas tinham regressado à aldeia para cumprir o aviso do administrador para a retoma obrigatória no dia 2 de dezembro das atividades paralisadas desde abril após a ocupação da vila pelos insurgentes.
E pessoas estão a morrer. Aquela coisa, deixa lá passar nas esquinas para eles verem alguma coisa em casa. Logo, pega. Agora mudando de Shabab.
A província de Cabo Delgado está a braço com ataques de grupos insurgentes há 3 anos e a estimativa de mortes e agora de 2.000 pessoas, entre civis e militares. Segundo dados oficiais, há pelo menos 435 mil deslocados internos devido à violência protagonizada por grupos armados, localmente conhecidos por Al-Shabaab, que contam com uma simpatia do grupo Estado Islâmico, que já reivindicou vários ataques nos distritos do norte e centro de Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Na Guiné-Bissau, no meio de alguma controvérsia, reporta o nosso correspondente Lassana Kassamá, as autoridades guinenses procederam esta segunda-feira a transladação dos restos mortais do antigo presidente João Bernardo Vieira, assassinado em 2009 em pleno exercício das suas funções. O ato ocorre no dia das Forças Armadas da Guiné-Bissau, que foram criadas a 16 de novembro de 1964.
Do cemitério municipal em Bissau para a Fortaleza de Amuro, os restos mortais do antigo presidente João Bernardo Nino Vieira juntam-se aos de vários outros antigos combatentes da liberdade da pátria, entre os quais o pai das nacionalidades guineense e cabo-verdiana, Amir Cabral, e os antigos presidentes da República, Malamba Caissanha e Kumbayala. No ato da cerimónia animada por discursos e uma parada militar, o presidente da República, Omar Elmok Tarcísio Coimbalo, destacou a importância da figura do antigo chefe de Estado guineense, Nino Vieira.
Combatente corajoso, patriótico, convicto, estadista, líder carismático, que deu a sua vida em prol do nosso país e marcou a nossa história, tanto durante a luta armada como enquanto presidente da República.
E enquanto se assiste forte polêmica à volta da decisão, o analista político Rui Landim evidenciou o significado histórico deste ato assumido pelo atual presidente da República.
Significa uma recuperação de uma página gloriosa da história de Guiné-Bissau que andava nas ruas da amargura, uma página rasgada. Esse reconhecimento tardio que ainda continua incompleto, porque devia ser a Assembleia Nacional Popular e adotada um diploma legal que dava Nino Vieira o estatuto de herói nacional e assim pensar na construção de um mausoléu para Nino Vieira, porque não deu um monumento Nino Vieira.
Por sua vez, Fodeman é jurista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, considera.
Nós sabemos quando há transladação, põe em causa um aspecto da exumação do próprio cadáver para efeitos de medicina legal, investigação. Então, isso vai mexer com alguma coisa que, posteriormente, pode prejudicar a investigação. A não ser que se tenha em conta que já não há mais nada a fazer ou não se vai fazer nada e a própria transladação é uma forma de encerrar o aspecto.
A iniciativa do presidente Omar Elmok Tarcísio Coimbalo em proceder à transladação dos restos mortais de João Bernardo Vieira junto ao mausoléu Amílcar Cabral aconteceu sem que ainda se conheçam os autores morais e materiais do seu assassinato. Um particular que motivou uma das filhas do antigo presidente a endereçar na semana passada uma carta aberta ao chefe de Estado e ao primeiro-ministro Nuno Gomes Sabien. Na sua página no Facebook, Florença João Vieira considera precipitada a decisão, manifestou a sua tristeza e descontentamento, afirmando que nunca foram consultados, eles os filhos, enquanto ainda esperam pela justiça. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
O Tribunal da Relação de Barlavento, em Cabo Verde, volta a analisar o processo do colombiano venezuelano Alex Sabe, detido na Ilha do Sal. Eugênio Teixeira reporta.
A defesa de Alex Sabe continua a alegar que a detenção do mesmo é ilegal, por isso o advogado João de Rosário volta a pedir que se faça justiça, libertando o cidadão colombiano.
A defesa continua à espera daquilo que sempre esperou, que se faça justiça, e justiça para nós é a posição que tenhamos desde a primeira hora. É a restituição do Alex Sabe à liberdade e o inferimento do processo de extradição. É o que nós esperamos. É para isso que temos estado a tornar desde o princípio.
Sobre o novo pedido habeas corpus, interposto pela equipa de defesa do Rosário, acredita nos fundamentos apresentados pelos seus colegas, daí esperar um desfecho favorável da solicitação feita ao Supremo Tribunal de Justiça.
Eles fazem um pedido de habeas corpus é porque entendem que existem razões para isso. Então não fariam, porque se ele manda que o prazo máximo dos 80 dias e levamos de 89, significa que a prisão deixou de ser legal.
Continua a defesa a acreditar então que esta questão do Alex Sabe é mais uma questão política do que judicial?
Não me falha, eu penso que sim.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O advogado da família de Inocêncio Alberto Matos, mais conhecido por Beto, morto na sequência de agressões durante manifestações na quarta-feira, dia 11, semana passada, em Luanda, capital de Angola, exige a realização de uma autópsia independente para que o funeral de Inocêncio Alberto Matos possa ser feito. O pai do malogrado diz que não foi o seu filho morto a tiros, mas sim pela tortura da Polícia Nacional e pede justiça. Reportagem de Coque Mucuta.
Segundo Zola Bambi, advogado da família do estudante assassinado na manifestação do dia 11 em Luanda, é preciso que se faça uma autópsia independente para que o funeral de Inocêncio Alberto de Matos seja realizado. Bambi afirma que até o momento não há qualquer data para o funeral, até que se faça a referida autópsia.
Relativamente ao funeral do Inocêncio Matos, ainda não pode-se marcar ou determinar uma data enquanto não tivermos obtido por interesse da família em si da defesa para o procedimento do processo, porque tendo sido o homicídio, enquanto não tivermos um relatório fiável da autópsia, que será o documento essencial para nos servir de base para tudo quanto poderá advir posteriormente à realização do funeral. Então, não temos data certa, atendendo a esta situação, que a partir de hoje vamos diligenciar para que se faça uma autópsia completamente transparente e que dê fé àquilo que a família espera.
Entretanto, em entrevista à Voz da América, o pai, Alfredo Miguel Matos, antigo combatente das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, braço armado do MPLA na luta pela independência, diz que o filho não foi morto a tiros, mas sim pela tortura da Polícia Nacional, e exige justiça.
Conseguimos dizer que ele foi supostamente assassinado pela polícia. O que esperamos das autoridades é responsabilizá-los, mas, como sabe, nesta sociedade nem sempre é possível assim proceder. O apelo é que se faça justiça. Que se faça justiça, porque a manifestação, independentemente de que circunstâncias ela tenha acontecido, é um direito adquirido do cidadão. E isto não dá direito à polícia para matar. Para matar e, sobretudo, uma morte nas circunstâncias em como ele foi agredido. Ele não foi morto a tiro, não. Foi agredido, enfim, brutalmente, com a cabeça espatifada e pronto. Agora pedimos a realização da autópsia, que é para aferir as verdadeiras circunstâncias em como aconteceu a morte.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Analistas em Moçambique dizem que a constituição do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, arguído no processo autónomo sobre as chamadas dívidas ocultas, pode fazer com que ele seja extraditado para o país, mas outros afirmam não acreditar nessa possibilidade. Detalhes com o Ramos Miguel.
Face ao processo autónomo recentemente submetido ao Tribunal pelo Ministério Público, em que Manuel Chang é arguído, a pergunta que se faz é o que deve ser feito para garantir que ele seja extraditado da África do Sul, onde se encontra detido, para Moçambique. Para os juristas de Amasticam, o que o Estado moçambicano pode fazer é esperar pela decisão do Ministro Sul-Africano da Justiça e Assuntos Correcionais, porque renunciou iniciativas suplementares em relação a todos aqueles que vinha assentando no sentido de garantir que Manuel Chang seja extraditado para Moçambique. A informação oficial divulgada na altura foi que a Procuradoria-Geral da República, PGR, não iria desencadear mais nenhuma ação porque sentia que ações suplementares só iriam arrastar o processo de tomada de decisão por parte do Ministro da Justiça da África do Sul. Pelo que, em princípio, o Estado moçambicano e a Justiça norte-americana aguardam que o titular da pasta da Justiça sul-africana tome a decisão em relação à extradição de Manuel Chang. Zé Machicam sublinha, entretanto, que houve um desenvolvimento significativo na Justiça moçambicana relacionado com o processo autónomo em que foram constituídos arguidos três antigos funcionários do Banco de Moçambique, em que Manuel Chang também é arguido, sublinhando que este novo desenvolvimento certamente não passou despercebido ao Ministro Sul-Africano da Justiça e Assuntos Correcionais.
Um dos argumentos que a corrente contra a tradição do Ministro das Finanças do Moçambique era que a situação penal processual do antigo Ministro das Finanças não estava clara. Ou seja, ele podia ser extraditado e não havia muita certeza no estatuto criminal dele, quem sabe. E eu penso que essa dúvida começa a desvanecer-se.
Desvanece-se porque, segundo aquele jurista, houve um desenvolvimento significativo em relação à situação penal de Manuel Chang.
Porque a sua constituição é arguida, portanto, agravou-se a situação penal do antigo Ministro das Finanças e isso pode acrescentar mais um elemento de peso nos argumentos a Justiça moçambicana pode esgrimir para ver o antigo Ministro das Finanças extraditado para o território moçambicano.
Mas o analista Tomás Rondinho considera que o processo autónomo, citamos, não passa de encenação.
Não sei, mas eu duvido, porque cá internamente ainda há gente implicada no caso e até tiveram um papel fundamental e não são presos.
Por seu turno, o jurista Tomás Vera Mário afirma ser possível que Manuel Chang seja extraditado para Moçambique porque, com a absolvição de Jean Bustani, a Justiça norte-americana pode eventualmente não estar mais interessada no assunto.
Sem dúvida que a
absolução de Jean Bustani deve ter também arrefecido, digamos, o apetite dos americanos, porque seria o fundo do mesmo caso, que diz que, bom, a América não tem interesse direito no assunto.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O equilíbrio de poder no Congresso dos Estados Unidos será decidido na disputa de dois lugares ao Senado no estado da Geórgia, que vai ter a segunda volta das eleições em janeiro de 2021. Ana Guedes.
As eleições de 2020 ainda não terminaram. Dois lugares do Senado não tiveram vencedores por maioria absoluta até novembro no estado da Geórgia. Então os eleitores irão às urnas novamente para a segunda volta das eleições em janeiro. Os democratas Raphael Warnock e John Ossoff tentam destituir os republicanos Kelly Loeffler e David Perdue.
Esses senadores republicanos em exercício simplesmente se sentiam com direito a uma dança fácil de volta à vitória.
Até agora os republicanos conquistaram 50 lugares para o próximo Senado dos Estados Unidos. Os democratas conquistaram 46 lugares, junto com os dois independentes que geralmente votam com o partido.
As duas eleições especiais na Geórgia significam que se os democratas conseguirem ganhar os dois lugares, haverá um empate 50-50 e a nossa Constituição estipula que o vice-presidente preside o Senado.
O que significa que a vice-presidente eleita, Kamala Harris, seria o voto de desempate do Senado, dando um caminho estreito para a agenda legislativa do presidente eleito, Joe Biden.
Obviamente seria muito melhor se tivéssemos um empate no Senado, o que significa que a vice-presidente se torna incrivelmente importante, além do que já é.
Mas se os republicanos ganharam um ou ambos os lugares, a perspectiva da presidência de Biden muda significativamente.
Ter o Senado dos Estados Unidos controlado pelos republicanos, e especialmente por Mitch McConnell, iria abafar as suas ambições de colocar em prática a agenda progressista pela qual ele fez campanha. Então isso provavelmente significaria menos legislação a ser publicada no geral e definitivamente não tão progressista quanto ele gostaria.
A Geórgia tem sido tradicionalmente o reduto republicano, mas isso está a mudar em parte por causa dos esforços de organizadores democratas como Stacey Abrams.
A Geórgia tem potencial há anos. Tivemos investimentos por um período muito, muito curto.
Ossoff e Warnock representam as mudanças demográficas do Estado, mais jovens e mais diversificados, enquanto Loeffler e Perdue estão a encorajar a base leal do presidente Trump a ir votarem.
Devido às implicações nacionais da segunda volta na Geórgia, ambos os lados, eu acho, que aparecerão e já estamos a ver uma quantidade significativa de investimento e esforço.
A votação antecipada na Geórgia começa em meados de dezembro, antes da votação presidencial, a 5 de janeiro de 2021.
O ex-presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, anunciou que vai liderar uma missão de mediação à Etiópia, onde o conflito entre o governo federal e a região separatista de Tigray se propagou à vizinha Eritreia. O porta-voz do antigo chefe de Estado da Nigéria, Kehinde Ayeyemi, disse à agência France Press que ele está a caminho de Addis Abeba para conversações. O governo da Etiópia e a União Africana disseram não ter informações sobre esta missão de Obasanjo, que no passado já foi enviado especial das Nações Unidas para a República Democrática do Congo. Em Kampala, funcionários do governo disseram no domingo que o presidente Yoweri Museveni iria iniciar hoje a mediação entre o governo etíope e as autoridades regionais dissidentes em Tigray. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, lançou a 4 de novembro uma operação militar na região de Tigray, após meses de tensão crescente com as autoridades regionais da Frente Popular Libertação de Tigray, TPLF, na sigla em inglês. Analistas temem que uma Etiópia desestabilizada possa ter repercussões além das suas fronteiras.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano, jogos de qualificação para o CAN 2021. São Tomé e Príncipe perdeu hoje na África do Sul por 4-2 num jogo do Grupo C. Ao intervalo, as equipas empatadas a um golo, depois de São Tomé surpreendentemente começar a ganhar. segunda parte foi um festival de golos nos últimos 20 minutos. A África do Sul aumentou para 2-1 aos 70, São Tomé igualou aos 75 e depois aos 85 e 88 minutos, dois golos da África do Sul. Bafana Bafana tem agora 9 pontos no grupo C, os mesmos que o Ghana, que joga amanhã com o Sudão, que tem 3 pontos. São Tomé tem 0 pontos, já não vai a lado nenhum. Moçambique está neste momento a jogar com os Camarões num jogo do grupo F, comandado precisamente pelos Camarões com 7 pontos, seguido de Moçambique com 4, Cabo Verde com 3 e Ruanda com 1 ponto. Este é um jogo que Cabo Verde vai seguir com atenção. Tudo indica para já que os Camarões estão com o pé na fase final, pelo que a luta pelo segundo lugar vai ser acesa e Cabo Verde à espera que Moçambique escorregue frente aos Camarões. O que pode acontecer, já que na semana passada Moçambique perdeu 4-1. Ontem Guiné-Bissau perdeu em casa com o Senegal, Sadio Mané, o carrasco dos Djurtos, que ficaram reduzidos a 10 jogadores por expulsão de Jorge Bura Nogueira aos 60 e poucos minutos. Golo a 8 minutos do fim e Senegal marcou presença na fase final. Guiné-Bissau está em terceiro, atrás do Congo. Angola joga amanhã com a República Democrática do Congo. Angola precisa de ganhar, só tem um ponto no grupo D. Nestes jogos de qualificação para o CANA 2021, a grande sensação é a equipa das Comoros. Ontem bateu o Quénia por 2-1 e os Comoros comandam o grupo G com 8 pontos, mais 3 que o Egito, é verdade, mas o Egito joga amanhã com o Togo. Na Europa, a França qualificou-se no fim de semana para as meias finais da Liga das Nações. Ao derrotar Portugal por 1-0, jogo do grupo 3, faltou um jogo nesta fase de grupos. França tem mais 3 pontos que Portugal, mas mesmo que perca o último jogo com a Suécia e Portugal ganha a Croácia, é a França que passa, graças a essa vitória. Na Liga das Nações só passa ao primeiro lugar e esta semana vai-se ficar a saber quem são as outras nações que passam às meias finais nos outros 3 grupos. No grupo 1, há ainda 3 nações com possibilidade de passar. Itália no topo tem 9 pontos, Holanda tem 8, Polónia tem 7, tudo muito renhido. A Bósnia já não vai a lado nenhum, mas pode estragar a festa aos italianos se vencer na quarta-feira. Polónia e Holanda a disputarem entre si e a seguir o jogo dos italianos, sem dúvida. No grupo 2, Bélgica, à beira da qualificação, depois de derrotar ontem a Inglaterra por 2-0, golos na primeira parte. Dinamarca derrotou a Islândia por 2-1, golo da vitória, de penalti, já nos descontos. Bélgica tem 12 pontos, Dinamarca tem 10. E precisamente na quarta-feira, as duas equipes estão frente a frente, vai ser bom. Belgas, basta-lhes um empate e Dinamarca vai à vida, favela. No grupo 4 temos situação idêntica, a Alemanha tem 9 pontos, Espanha tem 8 e é já amanhã que as duas equipas se defrontam. A Alemanha basta-lhes um empate, Espanha vai à vida, mas este vai ser bom.
E assim, estimado ouvinte, chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz América, nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2020. Títulos de destaque, segundo a companhia farmacêutica, anuncia sucesso numa vacina contra a Covid-19. E antigo presidente da Nigéria tenta mediar um conflito na Etiópia. Produção de Mariano Bartolomeu, ao microfone e edição, Amancio Miguel, continuação de uma ótima escuta. Dentro de instantes, o Álvaro Lugia Andrade, em terceira e última parte. Boa noite.
Jerusalem, Israel, me. Ilonolose,
Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 16 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet, mas também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser falar connosco, pode usar o nosso número do WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos da atualidade mundial, segunda companhia farmacêutica anuncia sucesso na vacina contra a Covid-19. Antigo presidente da Nigéria tenta mediar conflito na Etiópia. Autoridades do Paquistão bloqueiam estrada para a capital para impedir manifestação anti-França. Segunda-feira na Voz da América, dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, mais à frente com Mayra Salete e Ana Guedes. Vamos agora começar com o índice Ibrahim de Governação Africana, divulgado hoje pela Fundação Mo Ibrahim. Cabo Verde continua a ser o país de língua portuguesa melhor colocado, ao ficar na segunda posição em todo o continente africano, enquanto Angola é o pior, no 43º lugar, numa lista de 54 países, embora tenha melhorado a sua situação. Em termos do continente, o índice registrou em 2019 um declínio pela primeira vez desde 2010. A pontuação média no continente diminuiu 0,2 ponto percentual em 2019 para 48,8 pontos em relação aos 49 pontos de 2018, devido à deterioração de três das quatro categorias analisadas pelo índice: participação, direitos e inclusão, segurança e Estado de Direito e desenvolvimento humano. A outra categoria é melhorias nas oportunidades económicas. No relatório divulgado hoje com dados de 2019, Angola ficou classificada no 43º lugar, mostrando sinais de progresso crescente. O país somou 40 pontos, mais 5,4 do que em 2010, o início do índice, e é o terceiro país africano que mais melhorou nos últimos 5 anos, mas é o pior na África Austral. Na mesma região, Moçambique ficou na 26ª posição, o que revela uma tendência de deterioração acelerada, com declínios acentuados na participação, direitos, inclusão e segurança e Estado de Direito. Cabo Verde continua a ser o melhor país lusófono e mantém o segundo lugar no continente, tendo à frente apenas as Ilhas Maurícias. O arquipélago registrou uma tendência positiva na última década e somou 73,1 pontos, com destaque para o progresso científico na categoria de bases para as oportunidades económicas. Na África Ocidental ainda, mas na cauda, está a Guiné-Bissau, que ocupa a 41ª posição. E segundo o estudo, mostra sinais preocupantes de declínio recente. Mas apesar de progressos relevantes nas categorias de segurança e Estado de Direito e participação, direitos e inclusão, viu a situação deteriorar-se no desenvolvimento humano e nas oportunidades económicas. São Tomé e Príncipe é o segundo lusófono melhor colocado, no 12º lugar, e o melhor da África Central, com um total de 60,4 pontos. Mudando de assunto, vamos agora para Moçambique. Como se recorda, na semana passada, a Voz da América e vários outros órgãos de comunicação relataram um sequestro de 50 pessoas que depois foram decapitadas num campo de futebol na aldeia de Moatide, na província moçambicana de Cabo Delgado. Hoje, sobreviventes daquele massacre relataram à Voz da América o desespero e a agonia dos que morreram, apesar do desmentido do governador. André Batista.
A Voz da América, um professor secundário que sobreviveu ao massacre, contou.
A primeira pessoa a ser cortada foi um professor.
Um outro sobrevivente disse que várias vítimas decapitadas foram trazidas de aldeias vizinhas de Moatide e executadas no campo de futebol da aldeia usada para o extermínio.
Essas decapitações estão a acontecer em Moatide porque
todo caso, quando eles entraram o primeiro dia, não fizeram isso. Mas o segundo, terceiro dia, levaram pessoas das aldeias para o campo de Motede.
O professor e outras pessoas tinham regressado à aldeia para cumprir o aviso do administrador para a retoma obrigatória no dia 2 de dezembro das atividades paralisadas desde abril após a ocupação da vila pelos insurgentes. A província de Cabo Delgado está a braço com ataques de grupos insurgentes há 3 anos e a estimativa de mortes e agora de 2 mil pessoas entre civis e militares. Segundo dados oficiais, há pelo menos 435 mil deslocados internos devido à violência protagonizada por grupos armados, localmente conhecidos por Al-Shabaab, que contam com uma simpatia do grupo Estado Islâmico, que já reivindicou vários ataques. André Batista, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é segunda-feira, é dia das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. Marla Salete e Ana Guedes.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top Ten Americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete. Nas notícias do showbiz, vai estar a Ana Guedes e na música está o DJ, o Pierre. O Top Ten Americano é a tabela que mede as 10 mais ouvidas e mais vendidas aqui nos Estados Unidos da América. Antes de irmos a essa tabela, vamos então às notícias do showbiz com a Ana.
Olá Mayra, olá amigos. Vamos então aqui às notícias da música. No dia de Thanksgiving, ou dia da Ação de Graças aqui nos Estados Unidos, que se vai celebrar a 26 deste mês de novembro, vamos ter um concerto virtual cheio de estrelas do mundo da música. Tem como título Enfermeiros Heróis. Destina-se a reconhecer todos os enfermeiros e servirá para angariar fundos para vários programas destinados a estes trabalhadores de saúde na linha da frente, com bolsa de estudo e também podem ser usados pelos seus filhos. Entre os participantes, Stevie Wonder, Celine Dion, Gloria Estefan, Josh Groban, Black Eyed Peas, Pitbull, The Wailers, Carole King, Maluma e Andrea Bocelli. A apresentação do concerto, que pode ser visto no Facebook e YouTube, estará a cargo da Whoopi Goldberg, tem a participação de Oprah Winfrey e também Billy Crystal. Ficamos com a música de um dos participantes, Pitbull, Give Me Everything.
Keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'ma get you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, excuse me. And I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could.
Este é o Top 10 da Voz da América nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook e também no nosso site voaportugues.com. Não esqueças, podes pedir uma música e até oferecê-la a alguém. Eu falo para o nosso WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Vamos falar agora de Lil Nas X. Adiantou-se ao Natal e lança Holiday, o seu mais novo single, em cujo vídeo de promoção o cantor se transforma de cowboy em Pai Natal. Holiday é o primeiro single em 2 anos de Lil Nas X, que se tornou extremamente famoso, vocês recordam, ao lançar Old Town Road, um remix com Billy Ray Cyrus.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back.
Falámos na notícia anterior de Billy Ray Cyrus, que gravou com Lil Nas X, Old Town Road. Agora vamos falar da filha, Miley Cyrus, que lançou Edge of Midnight, um remix do seu sucesso musical Midnight Sky, com um cruzamento de Edge of Seventeen. É uma música de 1981 de Stevie Nicks. Edge of Midnight combina assim os sons da guitarra de Nicks e as vozes de Miley Cyrus e Steve Nicks, as duas roqueiras. Edge of Midnight é mais uma oferta de saída do novo álbum de Miley, Plastic Heart, ou Corações de Plástico. Vamos então ao remix Edge of Midnight.
No more.
Top 10 da Voz da América. Estamos aqui todas as semanas com notícias do mundo da música e também a tabela das 10 mais. Nos últimos dias, vários artistas viram o seu nome gravado no Hall of Fame do Rock and Roll, uma cerimónia virtual, como os tempos exigem, e a chamada classe de 2020 inclui nomes como Nine Inch Nails, Notorious B.I.G., Depeche Mode, Whitney Houston, T-Rex e os Doobie Brothers. Não houve atuações, mas todos eles foram apresentados por celebridades. Vamos ficar com uma das vozes que viram o seu nome reconhecido e celebrado, uma voz, infelizmente para todos nós, já desaparecida, Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Até para a semana.
Tabela que traz novidades, tem aqui coisas muito interessantes esta semana. Começamos no décimo lugar, não é? Porque estas são as 10 mais, e no décimo lugar está uma descida estrondosa. Esta música já liderou a tabela, já esteve no top das 3 mais ouvidas e mais vendidas nos Estados Unidos e agora está em décimo. É WAP de Cardi B com Megan Thee Stallion. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com/entretenimento. www.voaportugues.com/entretenimento. Tens todos os programas do Top 10 e tens mais, muito mais sobre entretenimento nessa página. O nono lugar é música nova. É Dakiti, de Bad Bunny e Rey Cortez. E esta música, devo dizer, está a fazer um sucesso também no YouTube. A música está há uma semana, o videoclipe desta música está há uma semana no YouTube e já tem 86 milhões de visualizações. Espetáculo! Vamos ouvir Dakiti, de Bad Bunny e Rey Cortez, está em nono.
Llegao, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo soy Dolce, usted pulgar. Y cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Também estamos no YouTube. O nosso canal é Voa Português. No Instagram, no Twitter e no Facebook também é Voa Português, é fácil. Vamos ouvir o oitavo lugar, também é música nova. Em inglês diz-se 34 plus 35, ou seja, 34 mais 35. A música é de Ariana Grande, faz parte do novo álbum Positions. Vamos ouvir. Americano da Voz da América, segue-nos no Instagram, no Twitter e no Facebook, é Voa Português. Pede também a tua música favorita. Esta semana fingimos aqui às novidades do showbiz e às novidades da tabela. Em sétimo lugar está Lemonade de Internet Money, Gunna e Don Toliver e Nav. Portanto, são quatro: Internet Money, Gunna, Don Toliver e Nav. Tem Lemonade, que está em sétimo lugar.
Got some 60s in my bag. Lips still like pillow talking on the rack. In my pillow, got 2 carats, VVS. Got a pen off the Rodeo off the stairs. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstab in my old life, it's disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Get checks, I don't believe.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Twitter, no Instagram, no Facebook. Também estamos no YouTube. É Voa Português. Em sexto lugar está Savage Love de Josh 685 e Jason Derulo. Continuamos sempre a subir aqui no Top 10 americano da Voz da América. Vocês já sabem, o Top 10 é um extrato, não é? Nós só passamos e só falamos das 10 músicas que mais tocam e mais vendem aqui nos Estados Unidos, mas isto é uma lista de 100 da Billboard Hot 100. Portanto, estas 10 mais são aquelas que de facto estão a bater a sério. Portanto, continuamos a falar de subidas. Quinto lugar, I Hope, de Gabby Barrett e Charlie Puth. Este é o Top 10 americano da Voz da América. O quarto lugar é outra subida. Subiu uma posição, não foi muito, mas o que conta é que subiu, não é? Blinding Light de The Weeknd. Vamos ouvir. Americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Na música está o DJ UPS. Nas notícias do showbiz, Ana Guedes. Nós estamos aqui a falar da tabela, a tabela das 10 marchas que mais vendem e são tocadas aqui nos Estados Unidos. Portanto, toda vez que uma música toca num serviço de streaming, é como uma venda, não é? Conta para o cantor ou o grupo em causa. E este cantor, este rapper, tem muito que se diga. Tudo o que ele lança tem sucesso. Ele subiu uma posição esta semana, é Drake com Lil Durk. A música é Laugh Now, Cry Later. É o terceiro lugar. Where did these be at when they said they're doing all this and all that? Tired of beefing your palms, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, sometimes I don't even know where I'm at. Kids don't pay that songs in the party, I can't even listen to that. Anytime that I'm in with somebody, it must be a victory lap, hey. Shawty come sit on my lap, hey. They say I'm Drizzy to snap. Just in between us, it's not like a store, this isn't a closable gap, hey. I see some loose at the tank, and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half, but she took the whole thing and slowed down. Baby, we took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they're doing all this and all that? I'm in the trenches, relax. Can you not bet that little boy in the club? Cause we do not listen to rest. We in Atlanta, I got her wig. She telling me Jay is the best. Pointed it, who act like a killer, but you only... Na semana passada, esta música entrou diretamente para o primeiro lugar. Chegou ao mercado, não passou por portagens, não teve que parar em lado nenhum, foi direitinha ao primeiro lugar. Esta semana desceu uma posição. Positions, falando em posições, Ariana Grande. Vamos ouvir o segundo lugar. Da tabela. Mais uma vez, estes dois adolescentes estão a fazer sucesso. Na semana passada, eles foram relegados a um terceiro lugar. Esta semana, eles disseram nananina não e tocaram mais e venderam mais do que todos os outros. Voltaram a liderar a tabela. São 24K Golden e Ian Dior. A música é Mood. Fiquem com o primeiro lugar, para a semana estamos de volta. Até lá, uma semana cheia de energias positivas e muitas vibes musicais.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Uma segunda companhia farmacêutica, a Moderna, sediada nos Estados Unidos, disse que provas de terceira e última fase de testes indicam que a sua vacina contra o coronavírus é 94,5% efetiva. A vacina foi desenvolvida com a colaboração do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Até hoje, registaram-se em todo o mundo 54,4 milhões de infecções, com mais de 1 milhão e 300 mil casos em redor do mundo. Os Estados Unidos e vários países através da Europa estão a registrar um aumento de novas infecções, forçando as autoridades a tomarem novas medidas de confinamento. O ex-presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, iniciou uma missão de mediação na Etiópia, onde o conflito entre o governo federal e a região separatista de Tigray se propagou à vizinha Eritreia. O governo etíope e a União Africana disseram não ter informações sobre esta missão de Obasanjo, que no passado já foi enviado especial das Nações Unidas para a República Democrática do Congo. No Paquistão, pelo segundo dia consecutivo, as forças de segurança encerraram hoje a principal estrada que liga a capital, Islamabad, para conter milhares de muçulmanos que se querem manifestar em frente à Embaixada da França em protesto contra a publicação em França de caricaturas do profeta Maomé. Em França, iniciou-se, entretanto, hoje o julgamento de um muçulmano que abriu fogo contra passageiros num comboio que viajava entre Amsterdão e Paris em 2015. O acusado, Ayoub El Kazani, de nacionalidade marroquina, foi desarmado por outros passageiros depois de ferir um outro passageiro. Kazani, de 31 anos de idade, era membro do Estado Islâmico. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, encontrou-se hoje em Paris com o presidente francês, Emmanuel Macron, e participou de uma cerimónia de entrega de coroas para vítimas do terrorismo em Paris. O contra-terrorismo e ameaças globais estão entre os tópicos analisados na reunião com Macron e no encontro mantido antes com o seu homólogo Jean-Yves Le Drian. De seguida, Pompeo vai à Turquia para se encontrar com o patriarca ecuménico Bartolomeu I, o líder espiritual dos cristãos ortodoxos gregos do mundo, e também deve visitar a Geórgia e depois Israel, onde Pompeu se encontrará com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e discutir os acordos mediados dos Estados Unidos para que Israel normalize relações com diversos Estados Árabes.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O número de detenções de defensores da democracia ao abrigo da nova lei de segurança e demais legislação em Hong Kong continua a crescer. A cada nova prisão, o Partido Comunista Chinês desmantela ainda mais a autonomia de Hong Kong, ao mesmo tempo que aumenta o seu desrespeito pelos direitos humanos. Há poucos dias, as autoridades prenderam 8 políticos pan-democráticos em Hong Kong, incluindo 5 membros efetivos do Conselho Legislativo. De acordo com a polícia, eles foram detidos como parte de uma investigação em torno de uma reunião realizada no passado dia 8 de maio sobre quem deveria controlar o importante comitê na legislatura. A prisão desses legisladores 6 meses após o incidente em questão é um claro abuso da aplicação da lei para fins políticos, declarou o secretário do Estado Mike Pompeo em comunicado. O assédio e a intimidação do governo de Hong Kong contra os deputados representantes pró-democracia e as tentativas de reprimir a dissidência são exemplos gritantes da sua cumplicidade contínua com o autoritário Partido Comunista Chinês, disse o secretário do Estado americano. A 23 de outubro, 3 membros de um ex-grupo de estudantes que defendiam a independência de Hong Kong foram presos ao abrigo da Lei de Segurança Nacional por suspeita de publicarem conteúdo incitando a secessão nas redes sociais. São eles o ex-líder estudantil Tony Chung e os ex-membros William Chan e Annie Ho. Os Estados Unidos condenam veementemente a prisão e a detenção deles e exortam as autoridades de Hong Kong a libertarem imediatamente aqueles que continuam detidos. A República Popular da China violou as suas obrigações internacionais nos termos da Declaração Conjunta Sino-Britânica de 1984, enquanto o Partido Comunista Chinês e os seus representantes de Hong Kong esmagam a autonomia prometida a Hong Kong e corroem o respeito da região pelos direitos humanos, incluindo os direitos de reunião pacífica e liberdade de expressão. Os Estados Unidos mantêm-se ao lado do povo de Hong Kong. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje em português da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lúdia Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.